Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está a começar o programa número 631, as conversas habituais de quinta-feira à noite a partir das 9h. Estamos também em rumo.pt, na nossa secção de podcast. Estão lá as nossas emissões mais recentes. Passe por lá, conversas para escuta e também para download. Mais uma semana, mais uma conversa. É um regresso a um território, a um universo que tanto apreciamos. É um regresso à Galiza, o que propomos para hoje, António.
Boa noite, assim é. É esse universo que nos faz compartilhar afetividades, afinidades, gostos, raízes culturais, literárias comuns, muito daquilo que a história e a política e até a religião, nomeadamente, fizeram separar. Quer dizer, a Galiza e Portugal é quase um lugar comum, são dois irmãos separados pelo Rio Minho, mas a conversa desta noite já é muito próximo, mais próximo de nós, um dos nomes importantes da nossa modernidade literária. Falamos de Fernando Pessoa e de um livro que o professor Carlos Quiroga, professor na Universidade de Santiago de Compostela, um amigo do Minho, de Portugal, tem nas suas vastas produções e na sua vasta investigação realizada e editada recentemente. Este é sobre Fernando Pessoa e as origens de Pessoa na Galiza, nomeadamente os heterónimos Álvaro de Campos e esse relativamente defensável Alberto Caieiro. Críticas que Pessoa publicou em jornais da Galiza, mas não é um fé de ver, não é um capricho, não é uma motivação flutuante do momento, naquele sentido, vou-me porque Pessoa dá quase para tudo e mais alguma coisa, mas é um trabalho de investigação sério que recomendamos vivamente. É uma edição da Através, uma editora da Galiza, e ficam a conhecer aspectos realmente um pouco marginais naquilo que tem sido a grande divulgação, os grandes estudos do campo pessoano. Obrigatória a leitura. De Braga para o Mundo, um abraço, em especial para a Galiza, como é fácil de perceber. Bom dia, boa noite, boa tarde e melhores leituras.
Carlos Quiroga nasceu em Vilazante, província de Lugo, em 1961. Licenciado em Filologia Galego-Portuguesa e em Filologia Hispânica, doutorou-se na Universidade de Santiago, onde atualmente é professor titular. É membro da Associação de Escritores em Língua Galega e da Associação Galega da Língua. Fundou e dirigiu várias revistas, como a Agália ou a Mono de Tinta. Publicou poesia, ensaio, romance, teatro e obras híbridas. É autor, entre outros, de Gong, mais de 20 poemas globais e um prefácio esperançado, Periferias, Inxalá, Espero por ti na Abissínia e, já mais recentemente, A Imagem de Portugal na Galiza e Raízes de Pessoa na Galiza, ambas as edições da Através.
Obrigado.
Boa noite, António.
Como disse, os primeiros minutos, como é que estamos nessas questões da vivacidade da língua, esta língua, um património comum, o galaico-português, porque é que os galegos, quando têm, porque estão integrados numa nação, num país, provavelmente a solução para aquilo seria um país federado, de várias nações dentro daquilo que é a Espanha atual, quando se dirigem aos portugueses, tentam falar em português e até escrevem o mais possível do português. Mas quando, dentro da questão burocrática e dos aparelhos dominantes do Estado, têm que escrever quase tudo em castelhano, em espanhol, como é que estamos nesta questão?
Bom, de novo, boa noite, António. É muito oportuno o que explicas, o esquema político que marca a senda das vidas das pessoas no económico, mas também no cultural, em todos os sentidos. e certamente deve aparentarse para os portugueses unha cousa extraña,
exótica,
loucos, assim, quando os galegos van a Vilar da Cerveira a apoiar a Portugal quando xoga contra a España, que xa aconteceu e tal, fican aí con a perplexidade, un bocado a mesma historia. E a brincar, mas é a manifestar tamén unha afinidade e unha, en fin, non confronto, porque temos, non há nada, non há violencias, non há terrorismos, non há coisa, mas España, como tamén moito ben explicabas, é unha cousa plural que remonta a séculos, a varias nazóns. E o caso da Cataluña agora talvez serviu para explicar, porque tamén revisa a historia, talvez serviu para explicar a Portugal que Portugal existir e ser un país independente hoxe foi invocado circunstancias históricas que tamén deben a Cataluña, cando os levantamentos de Cataluña que permitiron que Portugal, os mellores corpos do exército castellano, foron lá reprimir...
Deslocados para reprimir os catalães,
e entrar levantamento de Évora, e aquí, o pollo inglés, 30 anos de guerra, e, bom, numa distopía así imaginaria, Portugal podría ser unha autonomía de un estado, bom, dunha España monárquica ou que fose, e ser Cataluña o estado independente ou ser outra área ou non ser ninguna, mas bom, o que é o que é. E é verdade iso, o esquema político a Galiza ten un pasado, é a matria de Portugal, o condado portucalensis que Afonso Henriques separou do resto e que conseguiu, enfin, o apoio de Roma e pola sorte e acabar a reconquista estensando o territorio até o sul e, en fin, recuperar depois da coroa dual a súa independencia, mas aquele bocadiño que ficou no norte e que era reino e que foi reino oficialmente até 1833 está integrado na España, que pasou por unha, foi república e pasou por unha ditadura longa e o esquema de que se saiu foi ese das autonomías que non conformou totalmente, porque aquí houve unha revolución en Portugal, en España houve
unha transición,
de ditador na cama que dice este señor vai ser o meu sucesor, unha monarquía. E entón, mesmo
muitas vezes aponta-se que muita da crise, quer dizer, muito do acontecer, nomeadamente, ou principalmente agora com a Catalunha, que foi uma transição que foi muito mal feita. Esse processo, sem lembrar a quem nem porquê, o ditador moribundo, que está nos últimos dias, tinha decidido antes,
sim,
que a Espanha voltaria a ser uma monarquia, que seria a forma, agora argumenta-se, os centralistas, os nacionalistas do PP, de direita, de extrema-direita, que estiveram lá até ao surgimento dos Cidadanos e do Vox, principalmente do Vox, porque estavam todos no PP. O PP era um albergue, um amálgama de direita, centro-direita e extrema-direita, que foi uma forma de proteger aquilo que seria a tendência natural da Espanha para, provavelmente, estas nações, principalmente Catalunha, o País Vasco e, com menor dimensão, a Galiza, entrar e questionar novamente o poder central de Madrid.
Pois naturalmente, na imprensa española desde sempre fala-se de unha transición modelar que o mundo inteiro admirou, mas bom, o mundo inteiro admirou ese conformismo, porque na realidade son coisas moito diversas e o nacionalismo español, porque se fala dos nacionalismos como algo
anacrónico ou diabólico, mas
no caso catalán e no caso vasco e no caso galego, salvo a luta armada que houve no País Vasco e que se prolongou xa en democracia, pois sempre foi unha cousa defensiva e mesmo tamén os atentados se les justificaban a moita intoxicación a propósito do País Vasco e da luta armada. Foi grazas a discusión ideolóxica desde dentro do nacionalismo vasco que acabou. E Otegi pagou por defender dentro do nacionalismo vasco o camiño pacífico, sen armas, mas foi o que acabou com, a, com, a, com as bombas e com a tal, e não foi a repressão. E aponta-se como modelar, mas não foi nada modelar, porque foi uma fórmula um bocado escassa, e depois o comportamento dessa direita, que nunca foi limitada, porque a esquerda e o movimento plural sim foi assassinado ou morreu no exílio, tantos anos foram liquidados diretamente sem metáforas, ou depois xa non voltaron, de vellos, no caso galego, no Argentina, no América do Sul, montes de persoas que xa nunca máis voltaron. Entón, esas familias poderosas, franquistas, que se acomodaron nos postos democráticos, nós tivemos un exministro de Franco, 16 anos, de presidente da Xunta, e continuaron mantendo un esquema de café para todos, como se chamou, algo sin manontropo.
Falamos de Fraga Iribarne.
Fraga Iribarne. Que eu, até acho algo simpático. E xa direi depois tamén porque, se já temos tempo no caso da lingua e tal, porque... digo agora xa. Fraga, que foi fundador do PP, antes era AP, Alianza Popular, tentou ir á presidencia de España. E non conseguiu. Entón, xubilado, reformado, foise para Galiza. Apresentouse á Xunta. E entón a Xunta a mí dame a impresión que descubriu que podía ser un país. Porque sendo presidente da Xunta comezou a pedir coisas a Madrid que nunca o galeguismo se tiña atrevido.
Ousado.
O espazo aéreo, como coisas propio, unha especie de competencia de nación. E bom, e era un tipo que falaba galego, en fin, mellor até que os cuadros intelectuais do galeguismo, que acaba de chegar ao galeguismo, e tiña algumas coisas simpáticas, e tamén de aproximación a Portugal. E se tal xa o digo agora, para non esquecerme, a orixen da CPLP remonta aos tempos de Fraga, e há un dos regulamentos da CPLP que admite, eu teño entendido, claro, posso estar mal informado, mas que ten moito a ver Fraga, porque participou nisso e tiña moito interese por Portugal, en que nos estatutos ficase un artigo que permitise a rexións con certa autonomía poderen facer parte da CPLP no primeiro nivel. Primeiro nivel, porque há varios níveis, aquí há moito a intersecosa. Os países que teñen como lingua oficial o portugués son membros de direito.
Pleno direito.
Outra coisa é organismos consultivos ou asociados, pois, como agora estão montes deles e outras asociações.
Aquela coisa anacrónica até da Guiné Equatorial ou qualquer coisa assim.
E agora, bom, há dois organismos que estão na CPLP, a Academia Galega da Língua Portuguesa e mais recentemente, o Conselho da Cultura Galega, o organismo oficial da liña represora do outro, son no terceiro de grau de consultores. Mas o que se aspiraba é que a Galiza, desde a instancia autonómica, formase parte do primeiro nivel. E agora, pelos vistos a España, isto é moito recente, de a pouco, eu participei nun encontro da presidenta da CPLP, que é, non me lembro do nome, unha profesora caboverdiana, nunha reunión con o asociacionismo de base nunha visita do ano pasado ao goberno galego, que era bocado para testar estas hipóteses. E ela dícenos abertamente que estaría encantado que, enquanto ela era a presidenta da CPLP, se incorporase a Galiza de pleno direito. E non saiu nada na imprensa daquelas reunións, porque até os membros, isto, en fin, unha telenovela, un romance destes de conspiración, non sei que, para non estorbar as negociacións da Xunta e finalmente a Xunta, agora a pouco, acaba de facer público que non sei se foi a España quen dice ou foi eles
o Feijó
ou foi eles que se a España quer entrar na CPLP, que moito ben que entrou a Galiza, mas é que non é moito diferente. A España teria que entrar como membro asociado, como a nova, en fin, como a estes países de a Inglaterra, que creo que tamén está asociado.
Mas é diferente de que uma região, se está dentro dos estatutos, que tem a língua, a mátria, ou a onde arrancou o português, incorporar-se. Mas, bom, este esquema político que condiciona o outro, e para entrar xa no estado da questão, ese esquema político permite ou posibilita coisas inimagináveis há uns tempos. O da CPLP talvez non seja tan interesante porque é unha estrutura onde se discuten de pescas e outras coisas,
pois, claro,
e non tanto de cultura e de língua, pois. Mas que tamén está moito ben e o que condiciona o outro. Mas no outro, eu ter aprobado unha lei para o ensino do portugués na Galiza por unanimidade, a lei Paz Andrade, que foi promovida polo Rei de Unión, xa que non se podía aproximar o galego oficial do... que esa tamén foi unha solución do tardo franquismo. Xa, non se podía consentir que a Galiza tivese, porque era o rumo natural do galego desde há máis dun século. No final do século XIX Murguía no discurso dos Xogos Florales de Tui, bom, o de aproximar a Portugal comezou a ser unha evidencia que a xeración nosa antes da guerra, a discusión da norma xa estaba aí nos cenarios da nosa terra, onde se incluían textos do Esta de Queiroz, do Teixeira de Pascuais, era unha presenza constante. E o comezar a practicar en portugués, ou numa lingua, non había academia, non había instrumentos, digamos, pseudocientíficos, mas moitas persoas xa comezaban a pedir ese rumo que nos anos 20 apontaban claramente para tecnicamente efectivalo. E, bom, o conflito e a guerra e a ditadura, pois, esmagou todo. E, então, retomar un camiño para a lingua galega, depois, en democracia, vamos de consentir algo, mas que non teña utilidade para encontrarse con Portugal. Non digo reaccionario, mas é esquecer, quer dizer, o reintegracionismo que aboga por esa aproximación é a corrente, digamos, natural, histórica, genuína e honesta con a... Máis que nada, non só por pensar no pasado histórico que é o que legitima, mas pensado no futuro, porque un galego escrito a española é un beco, como se ven probando na escola, e é un beco para eliminar o galego.
É mesmo para... Ou é provocar uma esquizofrenia nos falantes e nos escreventes,
claro.
Ou então é mesmo para liquidar de vez a questão do claro, galego como língua, que é preciso falante e escrevente.
Claro, impede a utilidade,
a funcionalidade.
Aquela coisa que agora todo mundo entende, bom, pá, não me falas de história do avô e tal, pois. Isso é, pá. Mas, falando do presente, pois o presente é que um galego escrito assim poderia abrir a quinta, sexta lingua do mundo, porque, enfim, somos unha variedade, mas tamén o Brasil está a ser unha variedade. Entón, todas as linguas, estas cinco, seis, o castellano, o español, en todo o planeta, é moito diverso. Argentina, Chile, Perú, Tati, tatatá, e, bom, Andalucía, o que se fala aí, foneticamente, há unha diversidade fonética, morfolóxica e sintática moito máis extrema do que há entre un galego bom, porque tamén depende de que galego, e o portugués bom. Ou brasileiro. Mas, bom, retornando ao esquema, agora mesmo é incrivelmente posibilista, no sentido de haber unha lei. O problema é que non se aplica. Bom, a desculpa até agora é que con a crise, quando foi aprobado e tal, 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 nas emendas foi retirado o compromiso cronolóxico e o compromiso orçamentario. Obviamente había problemas graves en fin, non se podía pôr diñeiro para iso, mas teóricamente xa saímos da lei. E o ano pasado, creo que saíu agora nestes días, estando aquí en Portugal, a convocatoria de oposicións de vagas de ensino. No ano pasado só houve 4
pois.
Para o ensino de portugués, enquanto que en francés houve 50 e non sei quantas. Non sei este ano o que vai ser. Então, o ensino do português continua sendo apoiado no voluntarismo de moitos profesores de galego que têm alguma hora excedente.
Pois, um pouco residual e um voluntarismo mesmo.
Abre, bom, eu poderia abrir vagas e a grupos para tal. E então, bom, o Valentín García, o diretor de Política Lingüística, põe esa medalla de que o aumento do português foi... Mas realmente desde as estruturas oficiais da Xunta non há grande inter... non sei de que é culpa, que se é asunto político, se é asunto eu sei desde dentro do goberno do PP, porque isto é o máis desconcertante, esta postura sempre veio un bocado do galeguismo, mas o galeguismo, moito galeguismo, ficou enrocado neste no galego oficial, sin ollar para os seus antecedentes, porque se Castelao levantase a cabeza e dise o que están defendendo algúns, o están practicando algúns, porque na teoría nos estatutos do bloco de algún dos partidos está esa liña da presencia ao Portugal, mas na práctica acaban por reprimir, están gobernando en alguna cámara e por aí, e quem non cumpre a norma oficial naqueles concursos que eles convocan ou tal, pues fican fora. Então é incoherente con a súa ideoloxía, polo menos teórica. E entón de repente o PP, que
aparece
o guardachuvas de todas esas direitas que falaste, aparece vendo como positivo o ensino do portugués, e eu entendo que é unha postura en que o cultural e o lingüístico xa ficou esquecido. É unha postura de mercado, unha postura económica.
É o interese económico.
Abre o Brasil, sobre todo, pois, non está pensando en Portugal.
Portugal está pensando no Brasil. Mercados. E Angola.
Eles probaron, claro, en fin, os palopital, as pescas e tal, e porque, polo menos, que o galego teña alguma utilidade. E entón, fantástico, há unha sintonía. E eu confesso aquí, en radio, que participei en algunhas entrevistas que me mandaron con cuadros do PP, cando... A Gal, eu acabo de deixar a vicepresidencia a pouco. Pois, bom, sempre anda pedindo, para além do traballo intenso de base, cando há eleições e cando há a partidos que no asunto da lingua, então eles de maneira educada para manter tal, conceden entrevistas, sin señor, tal, bom. E eu fui a uma de, para, non sei que eleições xa fora aí, a unha entrevista, foi a dous partidos, e unha delas con o PP no Parlamento. E fiquei, estaba o Valentín e estaba o Pedro Puig, que é o voto do PP. E coincidiu, pois pensaba que o Pedro ia disimular... pode-se contar en radio que non ten nada.
Pode,
ia disimular que me coñecía, porque eu xoguei bola con ele, cando na equipa da universidade... disimular que xa non me coñeza, non se lembra. Mas, bom, lembrábase con moito cariño e tal. E o Valentín, eu xa tamén me lembraba, tiña sido aluno meu na faculdade, e entón, bom, foi todo moito cordial e confesaron ali coisas neste sentido, de que, bom, nos non, hai que ser prácticos, e máis, acabaron por confesar que o problema eran os filólogos. Os filólogos que acabaron acuartelados, atrincheirados nunha norma e tal, que non querían, claro, vían un problema nisto da aproximación ao portugués. Agora, a nova presidenta do Consello da Cultura, Rosario, que é profesora de galego, que foi sempre unha represora do reintegracionismo, pois está viaxando ao Brasil continuamente e está vendo... O discurso oficial comeza a ser do galego que somos lusofonía, tamén o galego, que, bom, tudo ben, claro, mas continuan aínda acuartelados na norma española, pois tendo que a lusofonía debería aceitar a cosa que abaixo é un disparate, para além de que a norma ensinase na escola e está aprobado didática e pedagógicamente que a confusión nun territorio en que se ensina español e que o español é a lingua minoritaria é usada a mesma, o único idioma do mundo que ten ñ, para respetar a nasal palatal, con N, con coisas por cima, é o español. Entón, que o galego tamén o teña, porque, ou seja, se a vía natural de entendimento é o portugués, por que non vamos ensinar que os meninos galiña Como sei, é un artigo aí, galiña con ñ ou galiña con NH, tanto ten, o caso é que poña ovos. Entón, polo menos, deixar de reprimir os concursos, na escola...
Pois, esas coisas assim, da ordem burocrática.
Então, bom, há unha lei que premia fantástico. Este ano aceitaron, depois de non sei quantos anos, dedicar a Carballo Calero o ano das letras, bom, o Día das Letras, que é o ano, que é o patriarca do renacimento moderno. Non é non inventou ele, foi ele o primeiro profesor de Universidade do Galego, foi represaliado polo franquismo, esteve en prisión, no penal en Jaén, e, en fin, toda grande poeta, ensayista, primeiro historiador da literatura, gramática, e foi machacado no final por esta declaración e esta deriva para o, en fin, o reintegracionismo, e dedicar o ano, pues, bom, pode ser un ponto de encontro para retomar con algo de armonía o interés partillado de todas as correntes.
Achégate a mi maruxa, chégate ben moreniña, chégate ben moreniña. Quero me casar contigo, serás miña mollerinha, serás miña mollerinha. La 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 li do li la ni la la no, la 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 li do li la no, la 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 li do li la ni la la no, la 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 li do li la no. Adeus, estrela brilhante, companheirinha da lua, companheirinha da lua. Muitas caras tenho visto, mas como a tua nenhuma, mas como a tua nenhuma. La 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 no li la ni la la no la 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 no li la no la 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 no li la ni la la no la 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 no li la no. Adeus, lobeirinha triste, de espaldas te vou mirando, de espaldas te vou mirando. Não sei que me queda dentro, que me despido chorando, que me despido chorando. La 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 lo li la li la la lo, la 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 lo li la lo, la 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 lo li la li la la lo, la 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 lo li la lo.
Raízes de pessoa na Galiza. Sabe-se que, de alguma forma, da geração do Orfeu, Alfredo Guisado era filho de galegos,
sim,
foi colega de Fernando Pessoa em algumas aventuras do primeiro modernismo português,
sim,
foi advogado, foi, de alguma maneira, opositor ao regime, à ditadura.
Sim, foi.
Esteve ligado também, por ligações de afetos, a um dos jornais mais liberais à época, numa ditadura, se é que se pode falar assim, o Diário de Lisboa. Mas o que interessa aqui é de que maneira esse trabalho, Raízes de Pessoa na Galiza, é um trabalho ensaístico, histórico, de investigação, é possível chegar a um ponto, a um elemento, a trisavó ou trisavô de Fernando Pessoa, da Galiza, um militar que depois, pelo Algarve, para Lisboa, nos Açores, e vem esse ramo pessoano, que depois também, de Fernando António Nogueira Pessoa, vai refletir-se de alguma maneira numa crítica que aparece à revista, em jornais da Galiza. Aparece o Alberto Caeiro, de alguma maneira... É galego.
E também o Álvaro de Campos.
O Álvaro de Campos, de certa medida, apesar de ser um engenheiro, mas também de alguma maneira. E depois também aquelas transvases, Teixeira de Pascoais e a Galiza e Teixeira de Pascoais. O Carlos, como é que tece e constrói esta tese?
Bom,
ou esta ideia, ou esta...
Não tem grande novidade. Não tem, bom, tem, a novidade são os dados, um bocado amassadores e pesados até... Mas tratava-se disso, de os portugueses, já que não...
Não ligam?
Enfim, é, claro.
Quase como Camões também, a suposta... Que
sim,
é,
mas
plausível,
pode-se documentar, claro, que, Camões fica um bocado mais vago, falta de documentos, mas é mais ou menos também é, claro que é de origem galega.
Mas no caso de Camões era admissível, porque as ligações ainda eram muito... Já no século XX, na transição, mas isto aqui começa no século XVIII.
Sim, sim.
XVIII, da, não, por aí.
1750.
E na segunda metade do século XVIII. É.
Bom, eu conhecia o dado desde os meus tempos de estudante. Num daqueles livros da Europa-América, o volume da, das coisas de, autobiográficas e tal. Tinha umas notas do Fernando Pessoa em declaração ao Armando Cortés Rodrigues. Falando da sua mãe, de que a minha mãe era descendente de uma família galega emigrada para os Açores. Não era assim, não era uma família, nem era de emigrantes. Tu falaste muito bem, a vida de militar, muito tal. Eu naquela altura sublinhei aquilo com curiosidade, pois um interrogante, mas obviamente sempre pensei que estas coisas de família não são centrais no assunto literário e tal. E depois, bom, pessoal, tardei muito em decidir-me a ser um autor demasiado, de uma envergadura demasiado exagerada, e dediquei uma tese de doutoramento ao Fernando Pessoa, mas para o literário. Mas de tanto vir a Portugal e contar com a maior naturalidade tal resultado como este, diz, bom, uma brincadeira de um café, diz, bom, que era galego, tinha ouvido um monte de vezes, opa, então o Camões, era galego e agora também... Querem que o pessoal seja galego? Opa, deixa-te de histórias, que, como se fosse uma miragem, um invento. Eu digo, não, pá, é que ele, opa, estás a brincar, não posso crer. Então, em 2009, um professor da Carlos III de Madrid, que é galego, Carlos Taibo, dedica-se às políticas, mas escreveu um livro de ensaios sobre as vidas de Fernando Pessoa. Também nada, o pessoal é complicado encontrar algo absolutamente novo.
Novo,
mas todas
não está tudo, mas é difícil encontrar.
Que estão dispersas em biografias e tal, se gostava de fotos ou as casas onde... Bom, eram esses ensaios. Surpreendente por ser de um homem das políticas, mas muito interessante. E pediram-me um prefácio. E o último ensaio do livro do Carlos Taibo falava de Fernando Pessoa e a Galiza. E mencionava este dado, que eu já sabia, mas acrescentava, este assunto nunca foi bem
explorado.
E eu digo, como que estranho, não é? E isto era em 2009. E eu, aquele verão, quando escrevi o coiso, estava com mais tempo e tal, peguei na moto e dos dados básicos que existiam, que apontavam para a área de onde depois encontrei, na Serra de Outes, fui dar uma volta pelos cemitérios, um bocado estúpido, logo, enfim, romântico e tal, porque tinha tempo, insisto. Era visto como um suspeito pelas velhinhas que estavam ali, algumas flores e tal. Tirei algumas fotos, buscava alguns apelidos, quer dizer, um método nada científico, porque não serve para nada tudo isso. Na verdade, o que pensei nessa altura era escrever um romance, mas vou procurar alguns dados para sustentar isto.
Sustentar a tese, a ideia, não é?
E comecei a rascar e bom, e encontrei a... Fui ganhando mais interesse, mas... E depois fui à Torre do Tombo e depois fui ao... Disse, bom, isso tem que ser mais científico, pá. Tenho que ir à igreja, que era a única que na altura tinha documentos e tal.
Documento.
Pero, não, os documentos de mais de 100 anos, fazendo um cálculo assim por cima, então os últimos parentes tinham que ser fins do século XVIII, XIX, bom... Não está na igreja. Tinha que ir, os livros sacramentais, com mais de 100 anos, vão para
já
o arquivo histórico.
Histórico, pois.
Não fui ao arquivo histórico. Encontrei o registro, naqueles primeiros dias encontrei o registro do último parente, que já estava mais ou menos apontado, e depois fui à Torre do Tombo, comecei pelo Pessoa, indo para trás, calculaba, porque en algún libro tiñase dito que era o tatarabó, e tatarabó en portugués, tatarabó usa o español para cualquier parentesco por cima do, do bisabó,
bisabó.
Mas en portugués pon é cuadrabó. Entón, eu fiz unha árbore
genealógica ou fictícia
para preencher os buracos. Quantos me faltan? E, bom, acabei por descubrir que era ainda un grau menor, era o pai do bisavó, o galego. E para preencher os buracos entre eles, só que me encontrei con a peripecia do tipo, cando fui ao Museo Militar a Lisboa e busquei máis información, encontrei unha monografía dun asturiano que tiña sido militar, por tanto era perfeito, sí, porque coñecía como funcionaban as coisas do...
Castreses.
E un tal Pedro Merelín, que é un nome literario, que pelos vistos despois o Onésimo contoume que o tiña coñecido, Pedro Merelín. O Onésimo tamén me axudou para documentos dos Azores. Era para ir aos Azores. Na verdade, eu dixe, bon, é un bon pretexto para ir aos Azores. Até cheguei a mirar billetes de avión e tal, e vi que no Natal era máis barato e tal. Bon. Mas conseguí depois pola internet e só fui aos Azores xa cando isto xa estaba resolvido. E bom, na verdade, bom, de Roma, isto é tan alucinante que teño que escrever un artigo. Ajá. Porque os portugueses non van a acreditar. Se eu poño nos romances isto é unha fistão tan mirabolante, facer un artigo. Mas o artigo foise-me das mãos, creceu, e ao final eu dixe, teño que pôr os documentos tamén. Se nos deixan no arquivo histórico, había que pagar para reproducilos. E, bom, e tamén o da Torre de Tomba había que pagar. Por motivos académicos, non por outros, podía reproducilos, mas había que pagar moi, moi pouco. E entón, eu teño que incorporar os documentos, facer a transcrição, para probar que isto é sério e que non é unha miraxe e tal. E depois,
un delirio pessoano, está aquí o...
E a segunda parte, xa de ser libro, devemos estar acabando o tempo.
Non. Podes falar. Ainda temos 20 minutos.
Ah, bom. A segunda parte, unha vez que esta era a parte xenealóxica que, no, que ligaba a Pessoa por vía deste parente rocambolesco, porque a súa vida un fascinio, pois, bom, Pessoa tamén vía Alfredo Pedro Guisado e vía reseñas de
Sérgio
Orfeu, vou facer un levantamento a ver que é que hai. E, bom, e creo que unha das reseñas que foi publicada na Galiza era do propio Pessoa,
pois, que
aí. E fiquei tamén bastante admirado de, en fin, creo que foi o único lugar do planeta onde, primeiro onde saíron, fora de Portugal, nesa primeiro momento, reseñas. Ajá. E depois saíron con esta cuantidade, e aínda si un dos textos é do Fernando Pessoa, con esta cualidade.
Con abundancia, e o próprio tamén escreveu, tamén, e com essa qualidade de texto.
Para, além que o Alberto Caeiro, fiquei admirado, porque encontrei uma carta do Guisado, encontrei, está publicada, não? Do Guisado, que quando ia de férias a Montariz...
O Carlos Passos andou por lá à volta do Alfredo Guisado.
Já, sim, é verdade, sua tese. Foi, foi na tese do Carlos Passos que encontrei a referência de que havia um exemplar da revista Orfeu na biblioteca de Montariz. E eu telefonei para lá, porque me convidaronme ao congreso, ao centenario de Orfeu no Brasil. E en parte eu queria justificar porque hai autoridades, o Richard Zenick, ou este estado, porque que pintaba un galego a falar do Orfeu, e ten todo sentido, ou seja, saíron tantas cousas do Orfeu lá, mas para além disso, como se explica, vou levar a... Vou ir até lá tirarlle unha foto Orfeu con o bibliotecario debaixo do nome da biblioteca para dizer, e pola que pinta esta raridade, a primeira edición, o exemplar na biblioteca da
biblioteca.
Ah, pois pues, explícase porque, en fin, o amigo íntimo até as reunións da revista era no Irmãos Unidos, porque o outro tiña que traballar lá, obrigábano aos pais a tal, e era a maneira de que non faltase as reunións. E, mas, bom, telefonei e o tipo díxeme que non aparecía a revista por lado niñón. E depois falei con Carlos, pero tú estás seguro que... A mí contoumo non sei quen, non chegou a verlo. A mellor antes se perdeu. Estaba no espolio do Amado Gar, que fora director del TEA, mas a revista non apareceu. Entón non fui tirar de a foto. E e fiquei muito, também nesta parte, rascando, fiquei muito admirado.
Mas eu li bem, o Richard Zenit, que tu dizes, e também o Pizarro, como é que eles olham para isto, para este tema, para este assunto?
Em 2015 este livro, agora também o conto, era para sair na tinta da China, por interesse do Pizarro.
Do Pizarro.
Em 2015, nesse congresso no Brasil, em São Paulo, na USP, o Pizarro, eu contei algumas coisas destas, ele ficou, eu não conhecia o Pizarro, e ele disse que queria tomar um café comigo e tal. Eu depois, no último dia, não fui tomar o café com ele, porque mas deu-me o telefone, o mail, porque marcara com o Rufato, um bom amigo, Luis Rufato, que toda a semana estivera fora de São Paulo, e nesse último sábado voltava para lá e convidava...
O escritor brasileiro.
A comer uma pasta na sua casa, a comer italiano. Então, não passei depois pelo hotel do Pizarro, mas escrevi... Ficou assim um contacto distante, mas ele ficou muito interessado. E quando o Onésimo me deu aí uma ajuda para encontrar intermediários no Arquivo dos Açores, para mandar alguma documentação, xa me tiña suxerido publicar o tal artigo que eu pretendía na revista Pessoa Plural, que dirixe el e o Pizarro, é da Universidade de Providence e de Bogotá. E cando lle mandei os primeiros resultados, mandei un PDF o Onésimo, porque estaba nos agradecimentos, é unha longa historia, pois ele preguntoume, pediu permiso, para mandarlle o PDF ao Pizarro. E eu nesse momento debería saber, mas eu non me lembrava, non pensei nunca nem na tinta da China, pensaba na revista e pensaba no... E resulta que ele era, ou sabía que existía esa coleção, mas non tiña moito claro nin que mandaba aí. Via que saíran libros dele e que
un pessoal
nos máis tal. E foi ele quen me disse para publicalo aí, ou algún mail, teño decenas de mails dele, que estaba pola causa galega, que estaba e comezou unha longuísima conversa dele con a Bárbara Bullosa.
Bullosa.
Chegou a pedir un orzamento, a gráfica, sen o consentimento da Bárbara para darlle para a frente. Depois, se eu podía conseguir un subsidio da universidade para apoiar a publicación. Chegou a mandarme capturas de WhatsApp e tal para probar que se estaba esforzando por tal. Eu dei-me conta a certa altura e dixen, ou non ten interese, ou está à espera de que eu consiga diñeiro e non sei que, eu non vou arrastrarme por ninguén, non son alguén do aparato oficial, ainda estábamos no final da crise, a universidade non apoia estas coisas así. Entón, se quer ben, e como os documentos originais se andaban circulando, se les mandaron Pizarro, se les mandaba... Alguén me dice tamén da... O Miguel Penas, que xa tiña feito alguma... Coñecían algún dos galegos ao meu traballo. Por que non o publicas aquí, pai? Xa, tal. E acabei por deixalo ir, mas non sei se foi boa idea, porque... Bom, por un lado, sí. Mas este tipo de traballo non deixan de ter unha marca chauvinista. E teria sido
Pode resvalar.
Os portugueses houve alguma interesse,
mas depois...
É como se alguén quer roubar un pessoal, non é de ninguén. Se é que máis da familia, todos vimos a saber de onde. O Pessoa como escritor é do mundo, xa, non é?
Pois, mas hai uns proprietarios ou
são
os donos da...
Non era iso, mas teria sido moito mellor que saíse quase anónimo en Portugal. Para min sería un luxo, xa, cando falou da tinta da China, xa gostaría, eu nin estaba acreditando de que a coisa fose tan ben. E fose tal, e foi quase un ano de espera e tal, até que a coisa se via que non andaba, eu creo que xa sou vellote e tal, e dixo, olha, Xerónimo, eu acredito en ti, non tal, mas...
Non é isso, mas já não tenho,
eu non vou...
Já não tenho paciência para...
Não vou andar atrás de tal, e, enfim, teño que o publique, non sei se é a mellor idea ou non, mas quero sacar, tirar diante isto, e tal. Depois, na Pessoa Plural publicaron un par de reseñas un bocado impulsadas polo Onésimo, e con o Xerónimo, pois moito ben. Mas sí, teria sido mellor para o libro
Carlos, o último tema da nossa conversa é assim, vamos dar por assente e certo as raízes pessoanas de,
sim,
na Galiza com
os estão senhores. Provadíssimas documentalmente.
Pronto. E até que ponto, depois falas a seguir disso, agora ponho o meu e aquilo que eu vou dizer, o tema, o último tema para desenvolveres, até que ponto é que pode ser tonto ou completamente quase um delírio pessoano? Até que ponto é que os estudiosos da obra de Fernando Pessoa ficam relutantes ou ficam hesitantes ou olham com alguma desconfiança para essas questões da Galiza ou galegas, nomeadamente em Alberto Caieiro, principalmente em Caieiro, e de alguma forma também em Álvaro de Campos? Até que ponto é que isto, porque vai pressupor ligações a uma tradição literária, que penso que muitos estudiosos até não estão interessados em voltar a investigar novamente muitos dos estudos ou dos trabalhos de Fernando Pessoa. Até que ponto é que isto pode acontecer, sim ou não? E depois, uma coisa que agora isto admito que é perfeitamente desrazoável o que vou dizer, porque normalmente estas coisas nunca se fazem, uma proximidade de cosmovisões, de concepções estéticas ou poéticas entre estes dois heterónimos de Fernando Pessoa, e a figura e a poesia de Teixeira de Pascoais.
Realmente... o Pessoa modernista é un arrebato contra a Teixeira.
Exactamente, contra.
Eu creo que ten moito a ver con que non lle publicase un dos últimos textos que enviou e foi a recusar. Há unha entrevista a Caeiro feita nun hotel de Vigo, uh-huh, que publicou Teresa Rita López, que estaba, uh-huh, eu falo dela
na libro, casa.
Nun hotel, publicou nun libro que se chama Pessoa por Coñecer, que ficara na Arca, en que o Alberto Caeiro descasca no Teixeira de Pascoais, que é insultante e tal.
Pois está aí unha...
A recusa desa liña
paisaxística... No teu livro tamén ten lá unha carta onde o Alberto Caeiro, ou un dos seus, tamén recusa terminantemente unha das figuras aí da...
Nun primeiro momento, Fernando Pessoa, cando pronostica o Supra Camões, toda a crítica concorda agora que se estaba pronosticando a si próprio.
Claro.
Mas fala do momento máis áureo da poesía portuguesa e tal, o momento áureo, que era o da nova Renascença. E era
Renascença portuguesa.
Era no momento en que ele era aceite e comezaban, pedían textos, era un bocado aceite, mas...
Teixeira de Pascoais, Leonardo Coimbra, essa pandilha do Porto, ou do Norte.
Mas, bom, depois, talvez por isso, non ter unha centralidade ou non, e polas afinidades con estes pirados que eran na época... O Almada Negreiro, o Sacarneiro, de brincar...
Santa Rita Pintor...
Que non eran tanto do feitío pessoal, que era de estilo inglés, máis conservador, do Fernando Pessoa, extrovertido...
Muito formal...
Introvertido. Mas un bocado por contraste, e porque ele, nos seus diarios íntimos e tal, discute con medio portugués, ten que ser axitado e tal, discute moito si isto de facer arte por blague é realmente viable
ou é.
E ten alguma...
Pão recusa, e circo, tem, é pão e circo mais
quando se embarca nessa campanha, é ou das cartas, quando o acidente do Afonso Costa no elétrico, que provavelmente tenha bastante a ver depois com o distanciamento do Alfredo Pedro Guisado, porque não se pode passar a vida a brincar. O Sacarneiro pasou a vida a brincar,
pois,
que se tirou a vida, literalmente. Mas o Fernando Pessoa, algo tamén se
suicidou. Tamén, de alguma forma, tamén.
Mas acredito que os pais do Guisado...
Devem ter dito, acabou. Devem pegar
unha orella e acabou, já passa a estudar. E devia ser un bocado máis responsável. Por eso esa continuidade depois da revista apagou un bocado, en fin, a historia da revista. Apagou
porque isso um do guisado, o guisado é um pouco o filho do imigrante que luta pela vida, esforçado trabalhador.
E se empenha e que acredita em algo e que acaba, enfim, e que se implica em política, porque, enfim, a pessoa tinha, pode ser até contraditório, tinha umas variantes e umas combinações, portanto, podia justificar a ditadura militar, que tem muito sentido desde dentro do texto, não é que ele seja um reacionário. Às vezes tamén parece un anarquista nes escritos tamén que publicou a Teresa Rita López, mas non acredito que nin a literatura, nin a paisaxe, nin a cultura, nada galego teña influído na obra propiamente literaria. É apenas unha circunstancia mencionada que aproveita por guisado, ou de conseguir papel do Casino de Vigo para pôr a ode do Álvaro de Campos e apresentala como de outro autor que, portanto, era galego no momento, despois, cando eu queria a biografía, está en Gloas con... Cairo, sí, estaba
mesmo.
Porque o guisado teria que explicar cando estivesen en público para enganar aos outros membros que tiña coñecido Cairo na Galiza, mas do Campos non dá tanto detalle. Eu antes non acabei a idea de que há unha carta nas ferias do guisado de Mondariz que lle manda a persoa indicando que eu estaba outro día no parque que é o parque do balneario
das termas
pasando aquí con Romão, que é un erro, Romão, Romão Peina, Romão é o irmão dos fundadores, que é advogado tamén. Cando apareceu aquele tipo que se diz que é poeta, e as tantas, non sei que cae, as tantas é un lepidóptero, bon. Eu fiquei tão intrigado porque a sabía da mistificación, da miraxe, de que tiña que inventar ou falar en público diante do tal, ou mesmo mandar unha carta. Mas as tantas pensei, e se había un caeiro realmente galego?
Galego.
E como no balneario publicaron revistas, há moito material aí cultural, procurei nese material e aí pasaron pintores, pasaron militares, pasaron religiosos de tal, mas non había
nenhum para mostra.
Mas de tanto procurar nos xornais, comecei a ver un caeiro por todo o lado, que era un deán da catedral, un cónigo da catedral de Santiago. Super popular, super famoso, que aparecía constantemente en Vida Gallega, e depois, no ano 15, que é o ano do Orfeo, é ano santo en Santiago, que ninguén, claro, estamos tan distantes, que dá unha visibilidade ao clero, lle daba moito máis na época, brutal. Entón, esta é a única hipótese que non é lanzada como prova, ou seja, isto non pode ser
usado como prova.
Para odiar ou imaginar que há un poeta galego,
uma blaga ou uma espécie apelido, de galego para...
Por que lle diz Caeiro, non lle diz Machado, non lle diz Ferreira ou non lle diz Alberto Caeiro? Foi ideia do Pessoa ou foi ideia? Porque depois o Pessoa tem 20 anos para explicarlle aos parcimóis e aos outros como que xa se provou que é falso tamén, o día máis glorioso da miña vida, o 8 de marzo, cando escribía fío de pé, varias letras, non é? Mas bon, é bonito, así contado.
Claro.
E teño 20 anos para o construto de Caeiro, mas no momento cando nace é con a complicidade exclusiva, nin sequera Sá Carneiro, que pasou para a historia como amigo máis íntimo, mas había intimidades varias, e é evidente que por esas cartas que o guisado, outra que lle escreve a mai, e cando o guisado marcha para a Galiza, diz, bon, agora un moito amigo meu marcha para París, e ta ta ta, e outro moito amigo meu marcha para a Galiza, bon, era do círculo máis íntimo. Entón, enfín, podía ter sido tomado daí, esa é a única hipótese que se lanza, non é dado, e, bom, tal vez foi o Caeiro este de An o que suxeriu a usar ese apelido. Uh-huh.
Minutos finais de Livros com Rome. Este foi o programa número 631, dedicado à transmissão da conversa com Carlos Quiroga. Foi mais uma passagem por cá deste professor e investigador galego, desta feita conversa à volta de Raízes de Pessoa na Galiza, uma edição da Através. Despedimos-nos com promessa de regresso na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.